Cabo Duarte, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina participa entre 23 e 27 de novembro da Semana Latino-Americana de Prevenção a Afogamentos, produzida pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, Sobrasa. Onde é que acontece o evento?
Então, Geraldo, a Semana Latino-Americana de Prevenção a Afogamento, ela é uma semana que visa a disseminação do conteúdo preventista na sociedade, né? A disseminação das informações acerca dos riscos do afogamento, orientações para que a gente diminua, através da informação, de forma preventiva, os riscos de afogamento. Então, durante toda a semana, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, como um todo, vem desenvolvendo palestras, desenvolvendo as próprias entrevistas e etc., com o intuito, então, de passar informações que ajudem a população a agir de maneira preventiva e evitar o afogamento.
A ação tem como objetivo trabalhar em todas as faixas etárias a prevenção e cuidados no ambiente aquático. Neste ano será diferente em função da pandemia, né, Cabo?
Isso, é. Então, a gente tem algumas restrições, né, porque hoje, nesse ano, a gente não tem, por exemplo, as escolas e outros locais que eram mais fácil da gente estar passando, então, a informação, tá juntando pessoas e passando conhecimento, passando orientações, mas a gente, então, está focando nessa época nas redes sociais, né, e em outras mídias, justamente com o intuito, então, de atingir o maior número de pessoas, mas de forma segura, à distância.
Já tivemos alguns eventos sinistros na região, mesmo em baixa temporada. Afogamentos no mar, piscina, lagoas, rios, enfim. As pessoas devem se atentar a esta questão, né, Cabo Duarte?
Então, Geraldo, a gente é muito importante frisar, apesar dos nossos guarda-vidas civis já estarem atuando na praia nos finais de semana, a Operação Veraneio desse ano começa no dia 14 de dezembro, efetivamente, todos os dias nas praias do 4º Batalhão e, salvo engano, em toda Santa Catarina. As nossas praias aqui vão do Balneário Rincão ao Passo de Torres. E o que a gente pede, de forma bastante enfática, é que as pessoas procurem locais guarnecidos para estar se banhando. A gente teve aí, nos últimos 5 anos, cerca de 35 a 40 mortes por afogamento na região, cerca de 30 delas, 32 delas, em lagoas e outros locais não guarnecidos, e as outras também em locais não guarnecidos, porém em praias. Então, o maior cuidado que a gente pode ter ao estar indo para a praia é procurar um local guarnecido para tomar banho. Se eu estou indo para a praia, eu vou obedecer a sinalização, vou seguir as orientações dos guarda-vidas, vou me posicionar próximo de um posto guarda-vida, porque ali eu vou ter a certeza que vai ter alguém olhando por mim. Da mesma forma, os pais tomar cuidados com crianças e etc. Piscinas, clubes, sempre observar a questão dos ralos anti-sucção, que são dispositivos aí que causam bastante acidentes com prendendo cabelos, etc. É um equipamento fiscalizado pelo CBMSC, mas a gente não consegue estar em todos os lugares, por mais que a gente tente, né? Então, o próprio cidadão que utiliza do serviço de clubes e etc. pode estar verificando essas questões. Observar a presença de guardião de piscina, ter as crianças sempre próximo de nós, com fiscalização. Evitar tomar banho próximo de costões. E quando alguém tiver precisando de apuro, tomar cuidado, não entrar na água. É mais fácil, muitas vezes, a gente chamar para o socorro através do 193 e jogar um dispositivo flutuante do que qualquer outra medida que vai acabar nos tornando outra vítima e aumentando aí os danos de um possível afogamento.
Principalmente no mar, né, Cabo? Onde as correntes marítimas acabam arrastando a pessoa para alto mar.
Com certeza, nos mares, né, um dos maiores problemas que a gente acaba tendo são as correntes de retorno, né, que são regiões do mar em que há maior probabilidade de afogamento, porque há o refluxo do volume de água que vem até a costa e ele volta para o mar com a força gravitacional. E quando a gente cai numa corrente de retorno, a gente tem aquele hábito, a gente sente que está sendo puxado e a gente começa a nadar contra ela, querer voltar para... Só que isso é uma perda, é um esforço que não te leva a lugar nenhum. O mais correto a fazer. Se você não tem boas habilidades de natação, tente boiar. sinalize para um guarda-vida que ele vai até você e vai tirar você da maneira correta. Agora, se você já é alguém que tem uma experiência de nado ou qualquer coisa do tipo, nade paralelamente, nade para o lado, para de forma você sair dessa corrente e arrumar um local, um banco de areia, que você vai conseguir sair daquele local. Mas, de forma geral, a gente é muito importante então observar, não tomar banho, porque as correntes de retorno geralmente elas são sinalizadas com as bandeiras vermelhas, uhum. né? Então não tomar banho entre bandeiras vermelhas, locais sinalizados, e procurar estar então respeitando os limites do umbigo para água e etc. Regras que a gente conhece desde pequeno, né? Uhum. E que a gente deve botar em prática por segurança justamente para estar evitando os afogamentos.
Água no umbigo, sinal de perigo, né, do cabo?
Muito bem.
Essa máxima é importante do Corpo de Bombeiros, né, para deixar as pessoas com limite, principalmente pessoas que embriagadas insistem em entrar no mar, cabo.
Exatamente. Outro dos maiores causadores de acidentes no meio aquático é justamente a bebida alcoólica, né, seja na condição de embarcações, seja também os próprios banhistas que após um alto consumo de bebida alcoólica muitas vezes podem tanto ter um mau súbito dentro da água, quanto eles perdem o seu reflexo, perdem a sua capacidade cognitiva, perdem sua resposta motora, e isso acaba também fazendo com que ele fique até mais corajoso e cause os acidentes, né? Então isso aí é muito importante observar também, a praia com bebida não combina, uhum. Geralmente a maioria dos acidentes que a gente tem desta forma são também com pessoas embriagadas, e por isso a gente tem que estar então com muita atenção quanto ao uso de bebida alcoólica em ambiente aquático.
Menores devem ter atenção especial de seus tutores.
Sim, perfeito. Sempre de olho, né? A gente não pode esquecer também que a gente tem, geralmente a gente tem no verão aí, devido ao alto fluxo de pessoas na praia, que agora provavelmente será um pouco reduzido devido às questões por causa da pandemia, mas a gente tem muita ocorrência de criança perdida. Isso demonstra, essas ocorrências de criança perdida, demonstra que os pais nem sempre conseguem manter a supervisão constante dos seus filhos, e isso, quando elas se perdem, a gente tem um problema pequeno, perto do que poderia ser diante da possibilidade dessa criança entrar na água e sofrer um afogamento, muitas vezes irreversível. Então, mais uma vez, também é importante estar se banhando próximo aos postos guarda-vidas, que são regiões em que, além de você zelando por aquela criança, também teremos os guarda-vidas civis. A responsabilidade é do pai, do mamãe, do tio, do amigo que está com aquela criança na praia, mas nossos guarda-vidas estão sempre atentos, sempre ligados em tudo que acontece nas proximidades do posto para estar garantindo e antecipando uma situação de vulnerabilidade.
Cabo, falamos em praia, falamos em lagoa, rios, mas a piscina, né, mesmo que domiciliar, merece atenção especial, principalmente dos menores.
Perfeito, Geraldo. A gente, a gente recomenda, né, para quem tem criança pequena em casa e coisa parecida, é que primeiramente tenha uma piscina cercada, né, uhum. com acesso restrito, para que não tenha esporadicamente nenhum tipo de acidente. Hoje é muito normal a gente encontrar ocorrências de crianças que estavam brincando perto da piscina e caíram dentro da água e ninguém viu, e ela ficou ali se afogando. Volta e meia a gente pode ver vídeos nesse sentido na internet, e acidentes que num descuido, no momento de numa bobeira, a gente acaba perdendo a vida de um filho, de um ente querido. Da mesma forma também as piscinas de casa, o Corpo de Bombeiros não fiscaliza. Mas também aí a importância daquele que quer bem está fiscalizando os ralos anti-sucção, né? Está verificando a existência de ralos anti-sucção, de forma a evitar aí acidentes com pessoas com cabelo maior, que geralmente têm os cabelos sugados e ficam presos embaixo d'água e acabam tendo um afogamento de forma bastante trágica.
Cabo, esses ralos realmente eles têm que ser abertos, eles não podem receber uma proteção para que não haja aquela sucção do corpo ou do próprio cabelo da vítima?
Perfeito, eles têm um dispositivo que vai tapar esse ralo e evitar que haja uma sucção, vamos dizer, de forma agressiva ali, né? Então tu vai ter um fluxo d'água muito pequeno que evita que ele sugue o cabelo, né?
Uhum. O ralo aberto está errado.
Isso, perfeito.
Olha, Cabo, eu quero imensamente agradecer a sua participação aqui no Comando Marconi, em nome do Corpo de Bombeiros Militar de Uruçanga.
Geraldo, eu que agradeço novamente a Rádio Marconi por tá ajudando o Corpo de Bombeiros a disseminar a cultura prevencionista. Para nós é muito importante estar passando essas orientações, ainda mais em um período que antecipa a Operação Veraneio. A gente sabe que o uruçanguense, o sul-cocalense, o pessoal de toda a região vai para a esplanada, vai para o rincão, vai para a lagoa, vai para a sua piscina, porque o verão é isso. E para a gente fazer com que a gente tenha um bom verão, para que a gente tenha uma boas férias, para que a gente tenha um período bacana, a gente tem que evitar que ocorra acidentes, e principalmente os acidentes aquáticos, que é onde a gente fica bastante vulnerável. Então, relembrando, procurar sempre um local com presença de guarda-vidas e tomar todas as medidas para que a gente não tenha acidentes. Obrigado à Rádio Marconi, obrigado Geraldo Custódio, foi um prazer estar conversando com vocês.